apenas para os bebês que têm problema cardíaco ou pulmonar, tá bem? Então, na dúvida, você precisa procurar um atendimento médico se tiver algum desses sinais de alerta, tá bem?
Obrigado pelas informações. Fica o recado, então, da nossa colunista. A gente vai ficar também atento, afinal de contas, como ela citou, e a gente estava aqui acompanhando, né? É o começo de um momento em que vai ficar muito frio, né? Especialmente entre junho e julho, o frio vem aí em várias regiões do Brasil. 5 horas e 23 minutos, Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Quem escuta, sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo o seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o WhatsApp que é São Paulo.
97221-1097. 221-1097. 221-1001. A gente quer ouvir você.
97221-1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta, sabe.
Start TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica, 5 horas e 24 minutos. Você acompanhando aqui o Start TMC com Fernanda Câmara, comigo Rafael Tebas também, em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, São Paulo. Também no nosso aplicativo da TMC que você baixa no seu smartphone e no nosso canal do YouTube. Você que está acordando naquela preguiça, deixa o like aí, deixa o like e vem com a gente no Start TMC. Vamos falar de Copa do Mundo, então? Copa do Mundo, contagem regressiva para a Copa do Mundo FIFA, entra em fase decisiva. As primeiras convocações, então, começam hoje, dia 11 de maio, dando início à definição dos elencos para a Copa. As equipes têm até o início de junho, portanto, próximo mês, para enviar à FIFA a lista final com 26 jogadores. A FIFA, inclusive, vai divulgar, né, a relação completa das 48 seleções no dia 2 de junho. O Brasil anuncia no dia 18 de maio, no Rio de Janeiro. A TMC vai acompanhar. Outras seleções, a França, que é bicampeã do mundo, no dia 14. A Alemanha, que é tetracampeã do mundo, no dia 21. A Inglaterra, que venceu uma vez a Copa, no dia 22. E Portugal, que ainda não conquistou a Copa, no dia 19. A Argentina ainda não divulgou qual vai ser a data que vai fazer a convocação oficial. Sempre lembrando, a Copa vai ser disputada em 3 países: Estados Unidos, México, Canadá. Começa no dia 11 de junho com a abertura entre México e África do Sul, e o Brasil joga no dia 13. Realmente aí vai ser espetacular a cobertura da Copa. Brasil e Marrocos no dia 13, às 7 horas da noite, cobertura completa da TMC. 5 horas e 25 minutos.
Oferecimento, carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado, que faz diferença.
E depois do nosso assunto Copa do Mundo, a gente volta aqui para os destaques do Start TMC, lembrando que vai até às 7 horas da manhã com a sua participação, tanto no WhatsApp, no 11 972221001, como também no YouTube, no arroba TMC News BR. Já tem gente aqui no YouTube dizendo: eu amo frio, dá vontade de tomar café o dia inteiro, ficar de cobertor, vendo filme. Quem fala isso é a Luciana Ferreira, de São Paulo. E aí tem gente falando sobre frio também: eu gosto do frio, só até a hora do banho, depois disso é uma luta. É a Fernanda Alves, de Belo Horizonte. E você, curte um friozinho? Tá frio aí? Manda pra gente saber como que tá a situação aí onde você mora.
E a Cecília mandando mensagem também pra gente aqui no 11 972221001. Enquanto o Brasil reclama do frio, aqui no Recife o calor já me fez tomar banho 2 vezes antes das 8 da manhã, escreve aqui. Enfim, cada um, né?
Brasilzão!
Esse é o Brasil, e você acompanhando a TMC em várias regiões do país. Muito bom.
Então vamos aqui continuar com os nossos destaques. A Polícia Federal investiga se Daniel Vorcaro influenciou projetos no Congresso para beneficiar negócios ligados ao Banco Master. As suspeitas envolvem propostas sobre crédito de carbono, transição energética e ampliação da cobertura do Fundo Garantidor de Créditos.
5:27, a investigação aponta a possível atuação direta na revisão de textos legislativos, ainda em discussão, com indícios citados pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. Parlamentares negam e afirmam que as medidas seguiram trâmites legais, enquanto o caso pressiona o cenário político em Brasília.
A Polícia Federal investiga um suposto ataque coordenado contra o Banco Central do Brasil, ligado ao empresário Daniel Vorcaro, após o veto à compra do Banco Master pelo BRB. Documentos apontam que a ofensiva digital teria sido estruturada por uma agência de comunicação com contratos que somam até 8 milhões de reais para influenciadores e veículos replicarem conteúdos críticos à autoridade monetária.
A estratégia incluía roteiros, títulos e direcionamento editorial personalizado para cada perfil, com foco em desgastar decisões do Banco Central e atingir diretamente o ex-diretor Renato Gomes. Parte dos envolvidos admite relações comerciais, no entanto, nega irregularidades, enquanto a defesa de Vorcaro não comentou e as investigações avançam sobre possível uso de campanhas digitais para pressionar decisões institucionais.
E o ministro Cássio Nunes Marques assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, inaugurando uma nova fase da corte a menos de 5 meses das eleições de 2026. O vice será André Mendonça, que deve suceder Marques, e defende uma gestão marcada por discrição, imparcialidade e decisões fundamentadas.
A mudança ocorre após a saída antecipada de Carmen Lúcia, que deixou o comando para garantir estabilidade administrativa no período pré-eleitoral. A nova gestão chega com desafios como combate à desinformação e ao uso da inteligência artificial nas campanhas, tema sensível e central nas resoluções aprovadas pela corte para a eleição.
E nos destaques internacionais, um passageiro dos Estados Unidos, evacuado de um cruzeiro com surto de antivírus, testou positivo, mas não apresenta sintomas, segundo autoridades de saúde. O grupo foi retirado do navio MV Ondios após atracar em Tenerife, na Espanha, e será monitorado em unidade federal de quarentena na Universidade de Nebraska.
O surto já deixou 3 mortos e outros casos confirmados entre passageiros que haviam deixado a embarcação, levando países a adotarem protocolos rígidos de isolamento. A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, afirma que o risco global é baixo, mas mantém alerta devido à possibilidade rara de transmissão entre humanos do vírus identificado. A gente continua acompanhando. 5:30.
E acontece neste mês o Maio Laranja, que é uma campanha nacional de conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. O caso de 2 meninos vítimas de estupro coletivo em São Paulo ganhou novos detalhes com relatos de ameaças à família para que o crime não fosse denunciado. Ameaças às famílias, né? Para que o crime não fosse denunciado. E a TMC convidou o advogado e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB, Ariel de Castro Alves, para discutir a responsabilização e a proteção das vítimas. Vamos ouvir.
Esse é um caso que chocou toda a sociedade brasileira, assim como o estupro coletivo de Copacabana no início do ano. Então nós temos aí as responsabilizações, né? No caso do adulto, os crimes que ele cometeu, ele está sendo acusado de estupro de vulnerável através de um estupro coletivo. Então, as penas aí ultrapassam os 10 anos, podem chegar a 18 anos pelo próprio estupro. Juntamente disso, a divulgação das imagens também é crime. Hoje, atualmente, as penas vão de 4 a 10 anos. Mas a corrupção de menores por ele ter aí utilizado os adolescentes também nessa prática de crime. E os adolescentes, que são quatro, que já estão na Fundação Casa, eles são processados na vara da infância e juventude, chama processo de apuração do ato infracional. Esse processo, quando eles já estão internados provisoriamente, ele dura 45 dias e certamente eles receberão como punição uma internação, que é a privação de liberdade na Fundação Casa. Pela lei atualmente ela dura até 3 anos de idade, mas pode acontecer, e a legislação já prevê isso, que ao final desses 3 anos, se demonstrando a necessidade de outras medidas socioeducativas, eles podem ir para a semi-liberdade, podem ir para uma prestação de serviço à comunidade, uma liberdade assistida, ou mesmo a internação socioeducativa pode se converter numa internação psiquiátrica, se os pareceres dos profissionais da psiquiatria demonstrarem que eles ainda possuem periculosidade. É parecido com o que aconteceu no caso do adolescente Champinha, que cometeu um crime gravíssimo aqui em São Paulo. Ele já está aí mais de 20 anos praticamente cumprindo internação, no começo como adolescente e depois uma internação psiquiátrica, porque a periculosidade dele não cessou, conforme os pareceres dos psiquiatras. E os crimes, principalmente sexuais, os abusos, as violências sexuais, geralmente são cometidas nos ambientes familiares ou nos ambientes de vizinhos, de pessoas conhecidas. Foi o caso aí dessas crianças, são meninos, um de 10, outro de 7 anos, eles foram atraídos por vizinhos que diziam que iam soltar pipas, e eles já conheciam esses vizinhos, eles costumavam brincar ali na rua do bairro em São Miguel Paulista, e esses adolescentes sempre estavam por ali. Nesse dia foram atraídos para esse estupro coletivo. Então, de fato, esse é um grande problema, até por isso que muitos desses casos não chegam às autoridades. As estimativas de quem atua nessa área são de que 10% só dos casos eles chegam até as autoridades, até os conselhos tutelares, até a polícia, para que sejam apurados. E nós temos também uma impunidade muito grande, né? O próprio jornal Folha de São Paulo trouxe uma pesquisa importante esse ano, a partir da análise de 40 mil processos de estupros de vulneráveis entre 2020 e 2026, e 9 em cada 10 desses processos não chegaram a nenhuma conclusão, não chegaram a absolvição e nem condenação. Então a impunidade nesses casos acaba sendo muito grande, e muitas vezes também os casos, como eu disse, não chegam até as autoridades, porque nos ambientes familiares as famílias se protegem, tentam manter aquele status. E o problema não está só nas famílias mais pobres, mais vulneráveis, mais que vivem nas regiões periféricas. Também ocorrem esses casos nas famílias de classes mais abastadas. E nas famílias mais pobres, os vizinhos até que fiscalizam um ao outro, porque moram mais próximos, né? Eles estão ali muito mais próximos no dia a dia. Agora, quem mora em casas, mansões, apartamentos, existe uma dificuldade muito maior ainda desses casos acabarem aparecendo. E muitas vezes as famílias querem manter um status quo, não querem que o caso seja exposto. Sim. Então existe todo esse ciclo de silêncio, e que acaba sendo muito difícil romper, ainda mais crianças e adolescentes, que elas dependem muitas vezes dos seus agressores para ter um prato de comida, para sobreviver, para manter suas atividades no dia a dia. Nós vivemos uma escalada de violência contra as mulheres e contra as crianças e adolescentes. e vem de um resquício histórico de que mulheres e crianças e adolescentes são tratados como objetos e não como sujeitos de direitos, como prevê a nossa legislação e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Para romper com isso, com uma cultura de estupro, com uma tradição, com um costume, é totalmente inaceitável na sociedade brasileira. Por exemplo, nós temos 34 mil meninas com menos de 14 anos que são casadas com adultos. Então, isso quer dizer, são casos de estupro de vulnerável, e elas estão condenadas ao trabalho infantil, à violência doméstica, a não terem nenhuma autonomia, emancipação, e ficarem o resto da vida dependentes desses homens. Nós temos no Brasil um estupro a cada 6 minutos, 70% das vítimas são crianças e adolescentes, são 150 estupros de vulneráveis, maioria crianças e adolescentes, todos os dias no nosso país. No ano passado tivemos 80 mil estupros em geral, 57 mil foram de crianças e adolescentes. Só esse ano aqui em São Paulo, nos primeiros 3 meses, são quase 3 mil estupros de crianças e adolescentes. Nós precisamos que as escolas retomem essa temática da educação para a sexualidade, nas questões de gênero, nas questões de diversidade. Nós temos que educar as novas gerações para que não aceitem a misoginia, para que não cometam violências. Às vezes a gente dá palestra em escola e depois aparecem vários alunos que já passaram por aquelas situações. É para evitar a gravidez precoce, é para evitar os relacionamentos também precoces e para evitar as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis. É para isso que nós precisamos, de fato, da educação voltada à sexualidade e de tratar das questões de gênero e de diversidade, para que os homens, desde crianças, aprendam a respeitar as meninas, as mulheres, para que os adultos também, na nossa sociedade, respeitem as crianças e adolescentes e não cometam crimes e não tenham atos de pedofilia, por exemplo, e a própria pornografia infantil na internet, que tem crescido assustadoramente, tem que ser enfrentada também.
É, realmente é um assunto muito importante. A gente acompanhou então essa entrevista, né, com o Ariel de Castro Alves, para discutir então toda essa situação. A gente vai continuar bastante atento também. 5:39, você pode participar com a gente, mande a sua mensagem aqui pro Start TMC, 119-7221-1001. A gente vai para Curitiba agora, um relatório apontando o crescimento expressivo nas tentativas de ataques cibernéticos aqui no Brasil. É um assunto delicado. As informações com Isabela Miranda.
O Brasil recebeu mais de 753 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos em 2025. O levantamento foi divulgado em relatório do cenário global de ameaças da Fortinet. O número mais que dobrou em relação a 2024, quando o total foi de 356 bilhões de tentativas. De acordo com o vice-presidente de engenharia da Fortinet Brasil, Alexandre Bonatti, os dados mostram que o avanço da inteligência artificial permitiu que as tentativas de ataques fossem massificadas.
Basicamente, as técnicas de ataques utilizadas pelo cybercrime, elas permanecem as mesmas. O que mudou, na verdade, é a eficiência em que os atacantes conseguem executar esse tipo de crime. Eficiência essa que utiliza a inteligência artificial para aumentar essa produtividade, ou seja, as mesmas ferramentas que nós utilizamos, as empresas utilizam hoje no dia a dia para aumento de produtividade, que é a inteligência artificial, o cybercrime também utiliza para que eles possam, de fato, acelerar esse ataque. Usando inteligência artificial, eles são muito mais assertivos e conseguem fazer muito mais ataques, massificar esses ataques, do que sem usar essas ferramentas.
O especialista ainda destaca que o uso dessas tecnologias estão diminuindo o tempo dos ataques.
Quando a gente fala no tempo do tempo de efetividade daquele ataque, a gente via em anos anteriores, como 2024, um ataque ele demorava mais ou menos 24 a 48 horas para ter um sucesso, para ser de fato executado. Hoje esse tempo caiu para aproximadamente 4 horas. mas muito por conta também da utilização da própria inteligência artificial. Então, com isso, com o uso dessas tecnologias, acabou-se que o tempo de efetividade para se executar um ataque saiu de 24, 48 horas para menos ou próximo de 4 horas. Então, isso também exige que as empresas, elas respondam mais rápido a esse ataque.
O mês de outubro de 2025 foi o mais visado pelos cibercriminosos no país, de acordo com o relatório. Foram 198 bilhões de tentativas de ataques. Neste mesmo período, setores de governo, educação e serviços de energia foram os principais alvos. Ainda no mês de outubro do ano passado, serviços de nuvem passaram por diversas instabilidades que também afetaram atividades cotidianas da população.
5 horas e 42 minutos, algumas mensagens chegando pra gente aqui, viu, Fernanda Câmara, você também aqui, acompanhando aqui o Start TMC, mensagens de várias regiões do país. O Gustavo Altenburg, lá de Curitiba, tá frio demais, ele escreve aqui com muitos S's, realmente deve tá muito frio, 3 graus, viu, 3 graus em Curitiba, realmente é muito frio. No Rio de Janeiro, Bianca Maris, também mandando aqui um bom dia a Tebas e Fernanda. Em Belo Horizonte, o Ícaro Drummond, acordar cedo é difícil, 15 graus aqui em BH, é frio, mas nem se compara com os 3 graus que está passando lá o Gustavo, que também mandou mensagem em Curitiba.
Para quem gosta, é um prato cheio, né?
É, tem gente que adora.
Tem gente que gosta bastante, que vai até atrás da neve quando neva, né? Tem gente que foge.
É. E você participa com a gente, mande a sua mensagem 119-7221-1001, 119-7221-1001. Você pode mandar mensagem também no YouTube, além do WhatsApp, também no YouTube. Aproveita e deixa o like, vem com a gente aqui no Start TMC.
E mandaram aqui no YouTube o Carlos Souza: oi, bom dia, Fernanda Tebas. A Mila Santos: Tebas, Fernanda, bom dia, frio demais, dupla. Ela só não falou da onde que é, então fala aí da onde que você é pra gente saber onde tá frio demais, Mila Santos. E a gente continua aqui com os nossos destaques. Agora a gente vai falar que o presidente Lula deve anunciar nesta semana um pacote de quase R$1 bilhão para reforçar ações de segurança pública em todo o país. Os recursos serão direcionados ao Fundo Nacional de Segurança Pública e ao Fundo Penitenciário Nacional, com foco no combate ao crime organizado e fortalecimento do sistema prisional.
O programa Brasil contra o Crime Organizado prevê integração entre União e Estados, além de investimentos em investigações. O anúncio ocorre em meio à pressão política sobre o governo na área de segurança, considerada um dos principais desafios da gestão às vésperas das eleições de 2026.
O Tribunal Superior Eleitoral chega às eleições de 2026 sob questionamentos sobre a transparência de decisões tomadas no combate à desinformação desde o pleito de 2022. A Corte ampliou seus poderes naquele ano, permitindo suspender perfis e conteúdos sem provocação externa, mas até hoje não há dados públicos sobre quantas contas foram afetadas.
Levantamentos indicam, inclusive, que a maioria dos processos segue sob sigilo e, em muitos casos, nem sequer aparece nos sistemas públicos de consulta, o que dificulta o acompanhamento pela imprensa e também especialistas. Juristas criticam a falta de critérios claros e também de prestação de contas, apontando risco ao equilíbrio entre o combate à desinformação e a garantia da liberdade de expressão.
O Tribunal Superior Eleitoral anulou uma multa que poderia chegar a R$600 mil aplicada anteriormente pelo ministro Alexandre de Moraes a uma usuária por suposta desinformação nas redes sociais. A decisão foi tomada pela ministra Carmen Lúcia, que considerou a cobrança indevida, porque a investigada não havia sido formalmente notificada sobre a penalidade antes da aplicação.
E o caso teve origem nas eleições de 2022, quando o TSE determinou a suspensão de perfis por conteúdos considerados falsos ou atentatórios ao processo eleitoral, com previsão de multa em caso de reincidência. Ao revisar o processo, Carmen Lúcia, então, também destacou que não foram identificadas novas publicações com teor desinformativo após a decisão inicial, reforçando o entendimento que não havia base legal para a cobrança.
E nos destaques internacionais, Teerã afirmou que os Estados Unidos mantêm exigências descabidas nas negociações sinalizando novo impasse diplomático no contexto da guerra no Oriente Médio. Segundo o governo iraniano, a resposta enviada à proposta americana não foi excessiva e buscou manter espaço para diálogo, mesmo diante da escalada militar na região.
E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também reagiu com críticas duras e classificou a posição de Teerã como totalmente inaceitável, elevando, portanto, o tom entre os dois países. O embate amplia a incerteza sobre um possível acordo e mantém a tensão internacional bastante elevada. Agora são 5 horas e 47 minutos.
Vamos de esporte agora.
Vamos nessa então, Fernanda Câmara. Vamos de esporte agora no Start TMC. É hora de falar então do Campeonato Brasileiro. Teve gol polêmico, polêmica com arbitragem, enfim, muitas mudanças na zona de rebaixamento, clássico também. Quem conta tudo é Leandro Boldaquian. Fala, Boldaquian.
Muito bom dia, pessoal do Start TMC. Estamos aqui para falar de futebol. Rodada 15 do Campeonato Brasileiro. Uma rodada cheia de gols, polêmicas, como todo o final de semana a gente tem. Um domingo que não foi diferente. Domingo que traz o Flamengo para mais perto do Palmeiras. Palmeiras tropeçou, empatou com o Remo em Belém do Pará. Muita reclamação do Palmeiras no último lance, num gol que o Bruno Fux fez, a bola bateu na mão do Flaco Lopes, enfim, gol foi anulado, o Palmeiras apenas empatou. E o Flamengo foi a Porto Alegre, venceu o Grêmio por 1-0, gol de Carrascal, joga o Grêmio para a zona do rebaixamento e se aproxima agora o Flamengo com 4 pontos atrás do Palmeiras, tendo um jogo a menos ainda para fazer, só vai ser realizado depois da parada para a Copa do Mundo. E logo, logo os times se enfrentam, em dia 23, no Maracanã deste mês, né, tem Flamengo e Palmeiras um grande jogo, certamente, nessa rodada. O majestoso de Itaquera teve vitória do Corinthians por 3-2 para cima do São Paulo. O Santos volta a vencer em casa diante do seu torcedor com mais um gol de Neymar, venceu a equipe do Bragantino. Né, tivemos empate do Mirassol, tivemos empate do Botafogo com o Atlético. Uma rodada que deixa ainda mais tudo embolado. Para vocês terem uma ideia, meus amigos do Start, o São Paulo é o quarto colocado, tem 24 pontos. O Grêmio é o primeiro time na zona do rebaixamento, tem 17. Apenas 7 pontos separam, então, o primeiro time que está na zona do quarto colocado, que tem vaga assegurada para a próxima Copa Libertadores da América. Muita igualdade, uma competição, né, que tem tido essas partidas e essa competitividade muito grande, muita briga para escapar do rebaixamento nesse momento, os times todos embolados após mais uma rodada, lembrando que ainda teremos mais 3 rodadas até a parada para a Copa do Mundo. Neste meio de semana, as datas estão destinadas à Copa do Brasil, né, os times tentando se classificar aí nesse meio de semana para a competição de mata-mata no cenário nacional. Tá certo, gente? Ótima segunda-feira a todos, um beijo e até a próxima.
Igualmente.
E a gente vai continuar, inclusive, atento, né? Como ele citou, tem Copa do Brasil nessa semana. Enfim, fato é que as movimentações no futebol brasileiro estão realmente muito intensas e a TMC cobre tudo. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e já já Copa do Mundo também, com a cobertura da Transamérica, que agora é TMC. Quem escuta sabe.
É um show de esporte. 5 horas e 50 minutos. A hora acabou de virar. A semana em Brasília deve ser marcada por articulações políticas, expectativas sobre votações importantes e pressão nos bastidores do Congresso. Quem acompanha e traz tudo pra gente é o repórter Murilo Hernandes, com os principais destaques desta semana.
Ainda sem definição oficial na pauta dos plenários da Câmara e do Senado, a expectativa é que essa decisão saia na terça-feira, após as tradicionais reuniões de líderes que definem os temas que vão entrar em votação durante a semana. Nos bastidores, 4 assuntos concentram as atenções em Brasília. O primeiro, a repercussão das investigações envolvendo o senador Ciro Gomes e supostos repasses ao banqueiro Daniel Vorcaro. O caso continua provocando desgaste político e pode ter os desdobramentos tanto no Senado quanto dentro do governo. Outro ponto de atenção é o avanço das discussões sobre a delação premiada, sistema financeiro e possíveis mudanças nas superintendências relacionadas às investigações que cercam Vorcaro. No Senado, tem mais um passo para a tramitação do projeto de lei das terras raras. Na segunda-feira, a Câmara deve analisar projetos ligados à segurança pública e à proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Entre os temas previstos está a proposta que endurece penas para os crimes de pedofilia e o projeto que cria medida de enfrentamento à pornografia infantil praticada com uso de inteligência artificial e técnicas de mascaramento de IP. As propostas vêm ganhando apoio de diferentes bancadas diante da pressão por atualização da legislação penal diante dos avanços tecnológicos. Na política externa, depois do encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Donald Trump na semana passada nos Estados Unidos, a expectativa agora é entender se a reunião ela vai ajudar a reduzir as tarifas aplicadas a produtos brasileiros e melhorar o ambiente diplomático entre Brasília e Washington. Também segue no radar o plano de combate ao crime organizado anunciado por Lula após o encontro em Washington. E por fim, continua a expectativa em torno da possível derrubada do veto ao PL da dosimetria. O tema divide o Congresso e Judiciário e já há previsão de judicialização caso o veto seja revertido.
Obrigado pelas informações. Então, a gente acompanhando a nossa reportagem em Brasília, certamente essa pauta vai dominar ainda as próximas semanas, até o dia da votação não vai ter jeito. A PEC, que trata também do fim da escala 6x1, vai agitar os bastidores na capital do país. 5h52, né? A corrida do Graac reuniu milhares de participantes em mais uma edição que mistura esporte, emoção e apoio ao tratamento de crianças com câncer. Foi, de fato, um fim de semana chuvoso em São Paulo, Dia das Mães também, e mesmo assim, milhares de pessoas realmente participaram. Quem acompanhou de perto foi o repórter Bernardo Silva. Fala, Bernardo.
Uma frente fria com cerca de 15 graus no Dia das Mães. Muita chuva. Mas nada disso impediu a animação de quem participou da 24ª edição da Corrida do Graac. A corrida busca arrecadar fundos para ajudar no custo dos tratamentos. Hoje, 80% das pessoas atendidas pela instituição são curadas.
Muito frio, muito difícil de levantar, mas a gente está aqui por uma boa causa.
Eu trouxe a família toda. Eu trouxe meu filho, minha mãe e minha sogra. Porque hoje é Dia das Mães, a gente veio comemorar e contribuir pela uma causa muito boa, né?
As etapas foram de 5 e 10 quilômetros e uma de 3 para crianças e animais de estimação. Percorreram o trajeto na Assembleia Legislativa de São Paulo, próximo ao Parque Ibirapuera. Mas clima e distância são desafios fáceis comparados às histórias que encontrei por aqui.
Rebeca foi diagnosticada em 2024 com leucemia linfóide aguda e, graças a Deus, ela entrou em remissão com 1 mês de vida. E agora nós estamos aqui correndo pela cura completa da Rebeca.
Ano passado a nossa cachorrinha teve câncer, ela se curou. Então a gente veio comemorar e agradecer por essa bênção também.
Fizemos o tratamento durante o ano de 2023 até 2024, com todo o acompanhamento, todo o carinho, todo o amor de toda a equipe do Hospital do Graag. A Lulu aqui em remissão há 2 anos, comemorando.
A gente tem um filho de 6 anos, o Rafa, que virou nossa estrelinha. Rafa teve um glioma de tronco em 2023. Foram 10 meses de tratamento, não foi no Graag. Mas estamos aqui em prol de todas as crianças, porque a gente sabe o quão importante é esse tratamento, esse apoio.
Os atletas ainda continuaram o ritmo com um aulão de dança e se jogaram. Os pontos de apoio ofereceram frutas e água no fim da corrida. Paramédicos e policiais estavam no apoio. Para o CEO do Graac, André Negrão, a edição deste ano foi positiva.
Mesmo com o frio, com o Dia das Mães, conseguimos bater o nosso recorde. São mais de 15 mil inscritos, superando o ano passado, os outros anos. A turma veio feliz, veio comemorar.
E para os atletas, será que eles gostaram? Olha aí o que eles acharam da corrida.
Sensacional, maravilhosa, muito boa.
Maravilhosa.
Foi show.
Muito bom, 15 mil pessoas,
Você
né?
Você acha que a chuva ia espantar toda essa galera? Mas muito não bom, ia mesmo, ainda bem que não espantou, muito bom. Obrigada pelas informações, Bernardo Silva. E agora 5h55,
olha
o ator
só.
Você vai falar mensagem?
Tem mensagem chegando aqui rapidinho, então, vai, antes da entrevista exclusiva, inclusive, que fez a Estela Ribeiro. O Murilo Alcântara, em Águas Claras, Distrito Federal, em Brasília, né? O despertador tocou hoje. Já tô aqui no Start TMC. Bom dia, boa semana, Fernanda e Tebas. Também a Lorena Biagem, em Pinheiro, São Paulo. Bom dia, Tebas e Fernanda. Tô aqui indo pro trabalho, já no carro, acompanhando, escutando o Start TMC.
Vai chegar muito bem informada. Gente, o ator Matheus Solano volta ao palco do Teatro Renascença com a peça O Figurante. E aí, num papo com a nossa apresentadora Estela Ribeiro, o ator trouxe mais detalhes da obra. Vamos conferir.
Olá, Matheus Solano, que prazer te receber aqui na TMC. Me conta, você está agora voltou em cartaz com O Figurante. Você está sozinho no palco. Quais são as vantagens e as desvantagens de se fazer um monólogo no teatro?
Olha, a vantagem de fazer um monólogo é estar sozinho em cena e, portanto, não ter como fugir de mim mesmo, né? Eu tenho aprendido muito estando sozinho em cena com esse monólogo. Agora, a desvantagem de fazer um monólogo também é estar sozinho em cena. Eu gosto muito de contracenar e aprendo outras coisas na contracena com os meus colegas.
Olha, eu estive lá no teatro na temporada passada e fiquei impressionada com o seu trabalho corporal. Você tem alguma relação com dança, com teatro físico?
Olha, eu sempre fui apaixonado pelo teatro físico, né? Por atores que usam tanto do corpo quanto da voz para contar a história do espetáculo. Então, desde as minhas aulas de expressão corporal na faculdade e depois nessa parceria tão bem sucedida com Miguel Tirrê, já é o quarto espetáculo que a gente faz juntos, a gente está sempre procurando botar o corpo como protagonista.
Agora, sem dar spoiler, mas como o próprio nome já diz, a peça trata da vida de um figurante, um dia na vida de um figurante. Você já passou por essa experiência? Você já foi figurante?
Não, eu nunca fiz figuração, nunca fui figurante, mas sempre trabalhei com muitos figurantes, muitas agências de figuração, tive muito, muito carinho, muito respeito por esses profissionais, meus colegas.
Ah, Matheus, convida então os nossos ouvintes e espectadores aqui para assistir a tua peça.
Então, quero convidar todos os ouvintes e espectadores da Transamérica TMC para virem assistir no espetáculo O Figurante. Tenho certeza que vocês vão dar boas risadas e levar para casa também alguma reflexão sobre se você, afinal, é o figurante ou o protagonista da sua própria história. Espero vocês no Teatro Renaissance, aos sábados e domingos.
Pois é, então você está convidado a assistir ao espetáculo O Figurante com o ator Matheus Solano. Você acabou de acompanhar a entrevista que Estela Ribeiro fez para você, ouvinte. Agora, 5:58, você tem mensagem?
Tenho mensagem rapidamente aqui, viu?
Porque assim, gente, como a mensagem não para de chegar e é muito cedinho, a gente faz questão de ler. Até se a mensagem chegar depois, mas tão cedinho assim, merece que a gente vá falando a todo instante a sua mensagem.
Olha só, o Marcos Vasconcelos na Moca, bom dia, já tô aqui escutando o Start, virou lei aqui, ele escreve, é isso aí, valeu. Também o Ícaro mandando mensagem, bom dia, Tebas e Fernando, tá muito frio aqui, escreve ele. Enfim, são muitas mensagens chegando pra gente, só uma última rapidamente aqui.
Uma penúltima, que é a última.
Ah, então fazer. Boa. O Enzo Belaver, que é da Lapa, também em São Paulo, Zona Oeste de São Paulo, tá frio demais, mas já estou aqui no carro ouvindo Start TMC.
E aqui no YouTube, o Everton Ribeiro de Curitiba. Frio é elegante. O problema é levantar da cama cedo.
É.
Bora, luta! 5:59, Transamérica agora. Boa. É TMC. Quem escuta sabe.
TMC. Quem escuta sabe. Transamérica TMC. Viva! Viva o movimento para melhorar você. Viva! Viva o movimento junto com a TMC.
TMC se preocupa com a sua vida saudável.
Vamos suar.
E tá junto com você no corre do dia a dia, com a informação que você precisa.
Vamos suar, vamos agitar, vamos mexer, vamos malhar, vamos São Paulo exercitar. Viva, viva o movimento junto com a TMC.
Quem escuta, sabe.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Pra te atualizar,
quem se importa pra você? Quem
6:01, Start TMC no ar com Fernanda Câmara, comigo Rafael Tebas em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, em Curitiba, também em São Paulo, sem contar, claro, o nosso aplicativo que você baixa no seu smartphone TMC e o nosso canal do YouTube, @TMCNewsBR. O caso Banco Master avança sobre política, negócios e bastidores do poder em Brasília, enquanto investigadores tentam evitar o escândalo com os mesmos erros da Operação Lava Jato. Essa é uma das principais informações que o Start TMC destaca nessa manhã, segunda-feira, dia 11 de maio de 2026. E tem mais.
A investigação aponta novos negócios ligados ao ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.
Segundo a apuração, ele teria fechado uma operação de pai para filho com o aliado de Antônio Rueda, presidente do União Brasil.
E investigadores redobram o cuidado com a condução do caso Master.
Integrantes da Polícia Federal e também da Procuradoria-Geral da República dizem querer evitar falhas que marcaram a Lava Jato.
O alerta aumentou após a reunião entre advogado de Daniel Vorcaro e um ministro do TSE.
O cerco também continua sobre Ciro Nogueira.
Reportagem aponta que o senador comprou um triplex de 22 milhões de reais em São Paulo antes da chamada Emenda Master.
E a crise entre Congresso e Supremo ganha novos capítulos.
A oposição prepara ofensiva contra Alexandre de Moraes após suspensão da lei da dosimetria.
Parlamentares falam até em pressão por impeachment no Senado.
O STF também volta a mirar o senador Sérgio Moro.
Moraes deu 5 dias para Moro responder à ação de calúnia movida pelo ministro Gilmar Mendes.
E a violência política preocupa às vésperas da eleição.
Pesquisa Datafolha mostra que 6 em cada 10 brasileiros têm medo de sofrer agressões por posição política.
Na economia, o desenrola pode dificultar o trabalho do Banco Central.
Especialistas apontam que o programa amplia crédito menos sensível à alta dos juros.
E o governo enfrenta pressão fiscal.
A União prevê arrecadar 30 bilhões de reais em dividendos neste ano.
Mas menos de 500 milhões de reais entraram no caixa no primeiro trimestre.
O governo Lula também prepara um pacote bilionário para a segurança pública.
O plano prevê 11 bilhões de reais em investimentos contra o crime organizado.
E a Câmara entra em uma semana de tensão política.
A suspensão de deputados e a PEC do fim da escala 6x1 devem dominar os debates em Brasília.
Nos destaques internacionais.
Benjamin Netanyahu afirma que Israel precisa reduzir a dependência militar dos Estados Unidos.
Ele defendeu o fim gradual da ajuda americana nos próximos 10 anos.
E agora a gente vai de esporte.
Pela 15ª rodada, o Corinthians venceu o clássico contra o São Paulo em Itaquera por 3-2.
O Vasco bateu o Atlético Paranaense por 1-0.
O Flamengo venceu o Grêmio em Porto Alegre por 1-0.
O Santos derrotou o Red Bull Bragantino por 2-0.
Remo e Palmeiras empataram 1-1 em jogo marcado por forte chuva e atraso no Mangueirão. Agora são 6:04.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
E sem atraso, está conosco já aqui, ao vivaço no estúdio, o Bruno Rizzi. Sim, com muitos assuntos. Passou aí o fim de semana relaxando, Dia das Mães. Agora vamos aos assuntos importantes que devem movimentar a semana. 6:05. Muito bom dia, Bruno Rizzi.
Bom dia, Fernanda Câmara. Bom dia, Rafael Tebas. Bom dia ao nosso ouvinte. Mais uma semaninha aí. Passei o final de semana relaxando,
mas
a semana não será relaxante em Brasília. Já na semana passada a gente teve muita movimentação, até uma virada de ânimos ali no Palácio do Planalto, com uma percepção de ter sido uma boa semana para o presidente Lula, completamente oposto do que foi a semana anterior, com o voto da a derrubada do veto da dosimetria, a rejeição de Jorge Messias. Então toda essa questão envolvendo o ambiente político é algo que a gente vai repercutir aqui, obviamente, naturalmente, também a questão dos desdobramentos da operação da Polícia Federal, que, enfim, alcançou a política diretamente e literalmente. Até então a gente falava do ambiente político e sistêmico, mas sem nomes, Agora a operação chegou na semana passada em Ciro Nogueira e essa operação ainda continua se desdobrando, como a gente trouxe aqui há pouco, muita coisa rolando, muita coisa sendo desvendada aí, segundo as operações da Polícia Federal, as investigações da Polícia Federal. Então a gente vai trazer um pouco mais os reflexos políticos e, lógico, eleitorais de tudo isso. Também vamos comentar um pouco da situação de Minas Gerais, sempre um estado muito importante, muito relevante da gente trazer aqui. Alguns desdobramentos ali através de Romeu Zema, que vem se posicionando fortemente aí em relação ao STF, em relação à sua posição dentro do cenário político. E também vamos comentar da decisão de Alexandre de Moraes por falar em STF.
Impressionante como repercutiu nas redes.
Muito,
isso,
né? Muito. E muito em linha com o que Romeu Zema vem batendo. Então, essas questões acabam casando. Eu vou explicar aqui para vocês o que aconteceu, que decisão é essa, como isso vai impactar, como isso já está impactando. Então, muita coisa interessante para a gente olhar aqui e discutir hoje no Start TMC.
Logo mais então, agora 6:07.
Vamos para as capas dos principais jornais, portais brasileiros. Você acompanha aqui no Start TMC e a gente começa com o nosso portal tmc.com.br, tmc.com.br. Nosso principal destaque aqui é a vitória do Corinthians. Corinthians domina o São Paulo e vence majestoso por 3-2 em Itaquera, um destaque, portanto, no mundo do esporte.
E agora a gente vai para o destaque da Folha de São Paulo. 41% dos brasileiros veem ação do crime organizado onde vivem, diz Datafolha.
O Globo, manchete dizendo o seguinte: desenrola reforça crédito menos sensível à Selic, que avança 12% e dificulta a tarefa do Banco Central.
Indo agora para a capa do Estado de São Paulo, investigação na Itália enquadra homens do PCC como mafiosos.
Agora o destaque do G1, Irã classifica a proposta para encerrar guerra com os Estados Unidos como legítima e generosa.
Indo agora para a capa do UOL, Corinthians bate São Paulo em jogão com tiro em bandeira e golaço.
6:08. E a gente vai movimentar a nossa reportagem aqui no Start TMC, começando pelo Rio de Janeiro. Ao vivo com a gente, o repórter Gustavo Slema. Olha só, a campanha eleitoral no Rio ganhou um novo capítulo envolvendo um aliado da família Bolsonaro, um candidato apoiado por Flávio Bolsonaro, que participou então de agenda pública ao lado de um nome conhecido em investigações. Gustavo Slema, muito bom dia, boa semana para você.
Bom dia, pessoal. Ótima semana para todos nós. Um nome conhecido e polêmico do eleitorado e também em relação a páginas de investigações, não só no Rio de Janeiro, como também em outras esferas federais. O Fabrício Queiroz, ele que é policial militar reformado e foi pivô de toda aquela investigação e polêmica no caso das rachadinhas no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Essa nova cena que chamou a atenção e levantou diversos questionamentos na internet foi uma caminhada ali no calçadão de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, às vésperas do Dia das Mães, em que o Fabrício Queiroz esteve ao lado de Douglas Ruas, ele que é presidente da Assembleia Legislativa do Rio atualmente e também pré-candidato ao governo do estado. E aí foi aquela caminhada bem típica já daquele período pré-eleições, com a distribuição de diversos adesivos e também rosas para as mães, né? Em alusão à data de ontem, do Dia das Mães. Fabrício Queiroz, ele que está ainda ocupando alguns cargos públicos, apesar de toda a polêmica, ele está ali agora isolado, digamos assim, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, onde é subsecretário de Ordem Pública na cidade de Saquarema. A gente lembra, né, que, como eu disse, o Fabrício Queiroz foi o pivô de todo aquele esquema das rachadinhas, uma investigação que levou anos, foi bem arrastada também ali pela Justiça do Rio de Janeiro, Justiça Federal também, inclusive uma grande discussão sobre onde ela deveria tramitar, em qual vara, em qual esfera judicial. E até por causa disso, o caso acabou sendo arquivado momentaneamente e as provas levantadas pelo Ministério Público foram anuladas. Mas enfim, Fabrício Queiroz ficou bem conhecido por esse episódio, diversas fotos também ao lado de Flávio Bolsonaro, e agora reaparece aos olhos públicos nessa caminhada com Douglas Ruas, que, como eu disse, é presidente da Alerj e pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro.
Obrigada pelas informações, a gente continua então acompanhando. Qualquer novidade, o microfone está aberto. Gustavo Sleman, diretamente do Rio de Janeiro. E agora, às 6:11, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a aplicação da chamada Lei da Dosimetria até que o Supremo Tribunal Federal analise a constitucionalidade da norma. A nova legislação trata da redução de penas relacionadas aos atos de 8 de janeiro e a trama golpista. Os detalhes com a Rafaela Soares, direto de Brasília. Bom dia.
Bom dia, mais um capítulo aí dessa novela da PL da dosimetria. Agora, Alexandre de Moraes, o ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, paralisando aí as ações que começaram a chegar no Supremo com pedidos de revisão de pena de condenados ali com base nessa nova legislação que foi promulgada por Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, após Lula não ali promulgar dentro do prazo constitucional. Moraes argumentou que é preciso garantir segurança jurídica até que o plenário da corte julgue as ações que questionam a constitucionalidade da lei. Só para a gente relembrar o nosso ouvinte, a lei da dosimetria, né, altera critérios para aplicação e cumprimento de penas em crimes contra o Estado Democrático de Direito, principalmente dos condenados ali do 8 de janeiro, e pode influenciar ali no cálculo da pena, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida poderia, então, com essa promulgação, beneficiar diretamente esses condenados e até mesmo diminuir a pena do ex-presidente. A suspensão, claro, provocou forte reação política. Parlamentares da oposição acusaram Moraes de interferir em uma decisão do Congresso, enquanto aliados do governo defenderam a medida e afirmaram que o STF precisa analisar se a nova lei respeita ou não a Constituição. A tendência é que esse tema seja discutido nos próximos dias, mas a gente teve uma forte repercussão entre parlamentares e também entre os presidenciáveis.
Obrigada, Rafaela Soares. E esse tema está repercutindo, como Tebas falou, também nas redes sociais. A gente também vai repercutir aqui. Ótimo trabalho para você, porque Rize. Então, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu até que o Supremo Tribunal Federal analise, então, essa constitucionalidade, né?
Pois é, o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, acaba retomando um protagonismo que muitos imaginavam que ele não teria. Então, enquanto todo mundo esperava que Alexandre de Moraes fosse dar uma desaparecida aí dos noticiários depois de toda a questão envolvendo seu nome, sua participação, tanto nas questões envolvendo o escritório de sua esposa no banco, no escândalo do Banco Master, quanto também a questão de articulações ali para a derrubada da indicação de Jorge Messias, Alexandre de Moraes volta e acaba trazendo uma decisão tanto quanto polêmica no âmbito jurídico, uma vez que na prática os condenados aí pelo 8 de janeiro vão ter que aguardar os ministros do STF decidirem se a lei respeita as regras da Constituição para, a partir disso, sim, poderem ter esse benefício, usufruir desse benefício da decisão do Legislativo, no caso, a dosimetria das penas. A rigor, a lei não está suspensa para todos, somente para aqueles que pediram progressão para o STF, no caso, caindo para Alexandre de Moraes, mas que, no caso, foi negado de fato esse benefício nesse pedido de 8 de janeiro dos condenados. Agora, o contraponto de tudo isso que é importante a gente trazer é que, sem a declaração de inconstitucionalidade, que chama ADI, para vocês saberem aqui, vão ouvir bastante, ação direta de inconstitucionalidade, a lei se presume legítima e, portanto, deveria ser aplicada. Então, o que eu conversei com alguns juristas e pude me informar um pouco melhor para entender é que, basicamente, Alexandre de Moraes inverteu a ordem das coisas. Aí ele acabou tomando a decisão enquanto se analisa, mas a decisão talvez deveria estar embutida na ação direta de constitucionalidade para daí sim agir como está agindo. Então, muita discussão, inclusive no âmbito político, obviamente, isso acaba trazendo à tona um assunto muito importante, mas também no âmbito jurídico.
E a gente vai falar mais ainda sobre isso, né?
Exatamente, deixa no radar, né, essa pauta em relação à dosimetria, até que, enfim, ministros possam fazer avaliação sobre o tema. 6:15, vamos para Curitiba agora conversar com o Leonardo Gomes. Leonardo Gomes, bota um agasalho aí, hein? Bota um agasalho, porque olha, realmente é impressionante, tá muito frio. Até vou repassar uma mensagem aqui, a Lavínia, 3 graus aqui em Curitiba, Tebas e Fernanda, ela escreve pra gente aqui. Muito bom dia, boa semana. E além disso, né, no Paraná, muita gente ainda sem energia elétrica por conta da chuva também. Quer dizer, tudo entrelaçado aí. Bom dia.
Bom dia a todos. É verdade, aqui em Curitiba é muito comum, antes de uma onda de frio, chover bastante. Foi o que aconteceu na sexta e no sábado, já não chove mais desde sábado durante a tarde, e aí o frio começou a se intensificar. Mas essa chuva que veio forte no começo do final de semana, claro, provocou estragos. Quase 13 mil imóveis permanecem sem energia elétrica, segundo a Companhia de Energia aqui do Paraná, muito por conta da ventania forte e das rajadas, enfim, da ventania e também das descargas elétricas que ocorreram entre sexta e sábado. Agora o problema é outro. O frio, claro, para quem não tem energia, são dois problemas, mas a tendência, segundo a Copel, a Companhia de Energia aqui do Paraná, é que esse serviço, o fornecimento de energia, seja restabelecido ainda nesta segunda-feira. Já quanto ao frio, aí é algo que nós devemos conviver por mais alguns dias. Desde ontem, faz muito frio aqui na capital, mas hoje devemos ter o dia mais gelado do ano. Isso porque, neste momento, a temperatura é de 2 graus nos termômetros dos principais institutos de meteorologia aqui da capital. A sensação térmica é de 0 grau, porque tem aquela brisa, aquele ventinho logo cedo. Então, realmente, a sensação de frio é muito grande. Nós não tivemos registro de neve aqui no Paraná, apenas de geada, né, que é aquela chuva congelada que chega até o solo, deixa branquinho, mas não é neve. Mas na Serra Catarinense, aí sim, os primeiros flocos de neve do ano de 2026 chegaram, foram registrados na cidade de Bom Jardim da Serra. Então, Serra Catarinense, bem alta, já teve o registro, primeiro registro de neve. A gente deve ter, ao longo das próximas horas, os consolidados dos institutos de meteorologia que devem indicar hoje como realmente o dia mais gelado de 2026. E isso não para por aqui, não. A tendência é que o frio se intensifique ainda mais, pelo menos até quarta-feira.
Leonardo, você está com blazer, você está com, acho que é um cachemir, uma camisa e tem mais roupa aí por baixo?
Bota um cachecol aí, se possível.
Tem uma segunda pele também aqui. Não tem como, gente.
Porque muito a gente frio, falou, será frio, que não é um super-herói que não sente todo esse frio? Mas não, a segunda pele
ela super protege. Tô no estúdio, mas tem um cachecol ali, se precisar sair, e por aí vai. Tem que estar bem protegido, porque o frio tá intenso.
Bom trabalho, obrigada. E do Sul, a gente vai lá para cima. A Agência Nacional de Saúde Suplementar divulgou o índice de reajuste dos planos de saúde coletivos. E os detalhes é com a Carol Oliveira, direto do Recife. Mas antes, Carol, aí tá frio ou a temperatura não tá tão, não despencou tanto aí?
Deve estar quente.
Bom dia, Fernanda, Tebas e a todos que nos acompanham aqui no Start nesse momento. Aqui pelo Recife o clima está melhor, tá? Vou fazer inveja ao meu colega de Curitiba. Não está frio por aqui, a gente está naquele clima gostoso, verão. Então assim, não está tão frio por aqui não. Hoje eu vim só com a blusa, sem segunda pele, sem casaco, sem tanta preparação. Mas eu já mando um beijo aí para ele, que ele consiga passar por esse dia mais gelado do ano em Curitiba. Falando agora sobre reajuste de planos de saúde, né? Os planos de saúde coletivos tiveram reajuste anual médio de 9,9% nos 2 primeiros meses desse ano. Essa variação é a menor em 5 anos, mas representa mais que o dobro da inflação oficial medida. Os dados se referem aos reajustes anuais praticados pelas operadoras nos 2 primeiros meses desse ano e foram divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, órgão regulador do setor. A última vez em que os planos coletivos tiveram reajuste médio menor que o do início de 2006 foi em 2021, quando subiram 6,43%. Mas vale lembrar que 2021 foi ano de pandemia da Covid-19. Por isso, os planos subiram menos, porque o isolamento social levou aí a redução na realização de consultas, exames e também de cirurgias. Para efeito de comparação, em fevereiro desse ano, A inflação oficial, apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ficou em 3,81%. O Índice de Defesa de Consumidores, organização independente, costuma criticar aumentos acima da inflação. Porém, a ANS, no entanto, defende que não é correto fazer comparação simples entre inflação e reajuste dos planos.
Muito obrigado. Obrigado, Carol Oliveira, no Recife, né? Inclusive na região do centro do Recife, 26 graus, né? Olha só, a gente falou com o Leonardo Gomes, trazendo as informações, 2 graus, e no Recife, portanto, nesse momento, às 6h21, 26. Obrigado, Carol Oliveira, Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe.
Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe.
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou convênios à lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.